Esse mês é marcado pela campanha Fevereiro Roxo, que busca conscientizar a população sobre doenças crônicas como o Alzheimer, a fibromialgia e o lúpus. Entre essas doenças, a fibromialgia se destaca por afetar milhões de brasileiros, principalmente as mulheres, e muitas vezes é uma doença subdiagnosticada. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Carolina Miller. Ela é médica reumatologista e presidente da Associação Paranaense de Reumatologia. Seja bem-vinda, Carolina.
Obrigada, Felipe. É uma satisfação.
Carol, a gente começou falando sobre essa questão de ser uma doença subdiagnosticada. Como é que a pessoa pode saber se ela tem fibromialgia ou não? Que tipo de sintoma que a pessoa pode sentir que pode ser um alerta?
A fibromialgia é uma doença que se caracteriza principalmente pela dor difusa. A pessoa sente muita dor em várias partes do corpo. E muitas vezes é associada com cansaço, fadiga, a pessoa acorda cansada, a gente chama de um sono não reparador. Muitas vezes ela tem um quadro de tristeza associada, depressão, alterações do hábito intestinal. Então, são muitos sintomas associados a esse quadro de dor difusa. E nesse quadro é importante que ela procure o atendimento médico.
Isso que eu ia perguntar, então é uma dor difusa, né? Tem vários sintomas, como você falou. Qual o primeiro atendimento que deve ser buscado? Um clínico geral? Para que caminho a pessoa deve ir? Porque ainda não há uma certeza nessa primeira fase.
Perfeito. Então, um clínico geral seria um atendimento apropriado, sem dúvida. Mas ela deve procurar ajuda, porque ela vê que ela está comprometida na sua qualidade de vida, ela deixa de fazer as atividades que ela antes tinha prazer de fazer, ou atividades de trabalho, ela não consegue mais fazer da forma que ela produzia. Então, ela deve procurar ajuda, e o médico clínico, médico geral, é uma primeira auxílio importante, sim.
E aí, uma segunda etapa, essa doença não aparece em exames laboratoriais, né? Como é que daí se confirma o diagnóstico?
É uma pergunta super importante essa que você faz. A fibromialgia, realmente, ela não vai aparecer em nenhum exame. Isso, às vezes, causa uma certa angústia no paciente. Então, é por isso que um exame, uma conversa com o médico bem adequada, completa uma anamnese, um exame físico completo, essa avaliação vai permitir o diagnóstico da fibromialgia e, sem dúvida, alguns exames acabam sendo feitos para excluir outros diagnósticos. É importante que isso seja avaliado de uma forma adequada para que outras condições possam ser excluídas, que também podem ser causas de cansaço, de dor. Então, nesse sentido, é importante uma avaliação bem adequada.
E as mulheres são mais propensas a ter fibromialgia?
A fibromialgia, como você falou, afeta muitas pessoas, até 3% da população, e as mulheres acabam sendo mais afetadas, sem dúvida. Se estuda se pode ter alguma relação hormonal, mas isso ainda não está tão definido. Mas as mulheres, como as várias doenças reumatológicas, são mais afetadas no quadro da fibromialgia, sim.
E tem alguma faixa etária que é mais propensa também?
A gente acaba vendo, Felipe, em torno de 30, 55 anos de idade é a faixa etária mais afetada nesse quadro.
E tem aquela discussão que às vezes a fibromialgia pode ser uma doença psicossomática. Isso tem relação com a ciência? Já há alguma relação com relação a isso ou ainda não?
Olha, é bem importante frisar que a pessoa que tem fibromialgia, ela tem uma dor real. Estudos mostram que a gente não faz na prática do dia a dia, mas que o cérebro da pessoa com fibromialgia, ele responde de uma forma distinta. A fibromialgia, existe uma desregulação da percepção da dor, mas que a pessoa, ela apresenta substâncias no seu organismo que transmitem a dor de uma forma aumentada. Então, é uma dor real, não é uma dor psicossomática. Que ela deve ser tratada de uma forma adequada. Desculpa.
Nós estamos conversando com a presidente da Sociedade Paranaense de Reumatologia, Carolina Miller. A gente está falando sobre a campanha Fevereiro Roxo, que alerta principalmente com relação à fibromialgia. Então, a gente já falou essa questão, né, de ser uma dor real. E a fase do tratamento, como que funciona o tratamento? Quais são as maneiras mais eficazes hoje em relação ao tratamento?
Esse é um questionamento importante também. E o tratamento acaba sendo multidisciplinar, né? O paciente procurando ajuda, uma questão que a gente coloca para ele é que atividade física é o principal tratamento no manejo da fibromialgia. Isso para um paciente com dor, paciente parece contraditório, mas muitos medicamentos acabam sendo usados para que o paciente possa começar de uma forma gradual a atividade física. Então, nós utilizamos medicamentos como analgésicos, neuromoduladores, antidepressivos, para que o paciente possa, de uma forma orientada e gradual, começar a atividade física. Porque essa parte de atividade física, com exercícios aeróbicos principalmente, são muito significativos para que o paciente possa começar o seu tratamento de uma forma e ganhar em qualidade de vida. A gente talvez não fale em cura da fibromialgia, mas que o paciente possa começar a recuperar a sua possibilidade de fazer as atividades que ele estava impossibilitado de fazer pela dor.
Você falou em não usar o termo cura. É algo que a pessoa tem que ficar acompanhando para o resto da vida, como ela continua monitorando?
É importante que ela faça um acompanhamento com o médico de forma continuada. Mas a gente acaba observando no manejo desses pacientes que muitos conseguem com essa retomada da atividade física, das suas atividades, ter um ganho muito grande com o tratamento. Mas sim, é um acompanhamento contínuo do tratamento.
E como a gente falou, né, às vezes existe essa dificuldade de diagnóstico, principalmente no começo. Qual que é a importância de ter campanhas como agora o Fevereiro Roxo, que alerta com relação a essa doença?
Em todas as doenças reumatológicas e todas as doenças não só reumatológicas, a parte de educação do paciente se entende que é de fundamental importância. Então, por isso que vem essas campanhas do Fevereiro Roxo, que hoje a gente está vivenciando, do Alzheimer, do lupus e da fibromialgia nesse mês, em termos do paciente poder entender e compreender o seu quadro clínico, e isso auxilia muito no seu tratamento. Então, é nesse sentido que essas campanhas têm um alcance enorme, um objetivo muito grande para o paciente poder acompanhar e auxiliar no seu tratamento.
E
Por
nesse
isso também existem as campanhas da Sociedade Paranaense de Reumatologia, Sociedade Brasileira de Reumatologia, que reforçam essa importância de educação do paciente.
E nesse sentido, eu ia perguntar com relação à desinformação, né? Tem muita gente que acaba divulgando informações falsas ou que não tem a ver com isso e acaba prejudicando.
Perfeito, sem dúvida. É nesse sentido que as sociedades médicas agem no sentido de combater as fake news, que realmente são um prejuízo muito grande para os próprios pacientes que recebem essa informação muito, muito errada e que trazem prejuízo para esses pacientes, sem dúvida.
Nós conversamos com a Carolina Miller, ela é médica reumatologista e presidente da Sociedade Paranaense de Reumatologia. A gente falou aqui sobre o Fevereiro Roxo, essa campanha que busca conscientizar a população sobre doenças crônicas como Alzheimer, a fibromialgia, que é o que a gente falou, e o lupus. Carolina, muito obrigado pela entrevista, ter falado com a gente da CBN.
Muito grata, eu que agradeço.